CBN Campinas.
10 horas 44 minutos, então de volta com o CBN Campinas. A gente fala aqui no programa sobre um novo capítulo nessa luta da Uber para atuar aqui em Campinas. E, na verdade, tem a ver com uma situação individual de um motorista da plataforma que conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa liminar, expedida pelo desembargador Firmino Magnani Filho, da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, autoriza esse motorista do sistema Uber a operar na cidade sem o risco de ser multado ou ter o carro apreendido pela INDEC. Decisão que foi publicada nesta terça-feira. Nós estamos em contato neste momento com o advogado desse motorista, o doutor Danilo Andrieta. Muito bom dia, doutor Danilo.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Doutor Danilo, a gente queria entender os argumentos que foram utilizados, né, para que se conseguisse essa liminar, para evitar essa fiscalização, que a gente fala, é uma situação específica desse motorista da Uber, né?
Sim, sim, Flávio. Essa decisão, é importante frisar isso, tá? Ela tem efeito apenas inter partes, ou seja, ela só tem validade para esse motorista que foi o impetrante desse mandado de segurança, tá? Pra ela, na realidade, o que ela traz é um importante precedente para futuras ações, sejam de natureza individual ou até uma ação para abarcar todos os motoristas pelo Uber. Em relação aos argumentos que ampararam a nossa ação, o mandado de segurança, ela se fundou essencialmente na Lei Municipal, a 13.775 de 2010, que é o artigo 22, tá? Que a INDEC tem utilizado de base para fazer essas aplicações de multa e apreensões desses veículos. O que diz esse artigo 22 dessa Lei Municipal? Que é considerado transporte clandestino todo e qualquer transporte individual de passageiros que concorra com o táxi. O que acontece, Flávio? Muito se diz que o Uber ele é ilegal no município porque não há uma regulamentação. Já é importante frisar que a ausência de qualquer regulamentação não importa a ilicitude. Isso é sedimentado nas principais doutrinas. Tá? Não, a falta dessa regulamentação não impede que eles exerçam as atividades. Tá? Em relação à lei municipal, por considerar clandestino, ela é ilegal porque o município extrapola a sua competência constitucional. A competência constitucional prevista na Constituição, a Constituição da República estabelece que os municípios podem sim tratar do transporte, mas impor regras com relação à fiscalização de segurança e condições dos veículos, mas jamais obstar o exercício de uma atividade que tem amparo em legislação federal. A Lei 12.587 de 2012, que é a Lei Nacional da Mobilidade Urbana, no artigo 3º, prevê expressamente a modalidade de transporte privado e individual de passageiros. E o que o município faz, através dessas apreensões, é obstar um serviço que possui amparo em uma legislação federal. Então, além desse argumento da questão de uma violação de uma previsão federal, há também, com essa legislação considerando clandestino e obstando o exercício dessas atividades, uma violação ao princípio da livre iniciativa, que é fundamento da República, à livre concorrência, que é fundamento da ordem econômica, e da livre empresa. Então, esses foram argumentos que foram acatados pelo Tribunal de Justiça.
Então, só para a gente entender, né, como o senhor mesmo disse, a questão da regulamentação, se é ou não regulamentado, isso é um problema do município e não dos trabalhadores ou dessa plataforma que está atuando aqui na cidade. É a cidade que tem que correr atrás e regulamentar esse ponto. Seria isso?
Exatamente, porque não se discute, nem foi discutido no agravo instrumento, a competência dos municípios para organizar o transporte a fim de atender interesses locais. Eles podem fazer isso, mas é impossível, e isso eu acho que nem é discutível, né, que a legislação preveja uma inovação. A lei, na realidade, ela acompanha a sociedade e busca se amoldar ao convívio social. Então, o que acontece? É impossível que uma inovação tecnológica já venha do berço regulamentada. O município deve sim regulamentar, a fim de criar condições, formar um cadastro, enfim, o que o município entender melhor. Mas essa impedir o exercício de uma atividade que está amparada na legislação federal, isso não tem cabimento, foi o nosso argumento acatado pelo Tribunal de Justiça, tá? Mas é exatamente isso, Flávio. Não há possibilidade que a legislação se antecipe às grandes inovações tecnológicas. A gente vive numa era da informação, na era digital, é inerente que novos meios de economia, novos meios de transporte, de comunicação vão surgir e a legislação votação, vai ter que acompanhar isso, tá? Então, cabe agora à Câmara dos Vereadores promover a regulamentação e o prefeito fazer isso, mas não ter essa regulamentação não impede o exercício da atividade.
É mais ou menos numa analogia como o que aconteceu com as teles, com os aplicativos, por exemplo, o WhatsApp. Muita gente entra em contato por torpedo pelo WhatsApp, ou até mesmo utilizando o áudio do WhatsApp, e com isso, muitas teles, por sinal, a Vivo é uma das mais, né, que tenta entrar na justiça para barrar essa tecnologia, mas essa é mais ou menos essa analogia que a gente faz.
É, exatamente, Flávio. Em relação, eu vou dar um exemplo que nós até citamos no nosso mandato de segurança, a questão do próprio Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, que veio para regulamentar a internet no Brasil, ele é de 2014. A internet no Brasil tem certamente muito mais tempo do que 2014. Então, a legislação, ela na realidade, ela corre atrás de acompanhar. Os vereadores, né, os nossos parlamentares, têm muito trabalho já para regularizar a nossa situação atual. Mas a gente não pode querer que a legislação faça um exercício de futurologia de inovações que vão surgir. Tá? Então, a mesma coisa com relação ao WhatsApp, a mesma coisa em relação ao Uber, e até pode ser que daqui uma semana nós estejamos falando sobre um novo meio de transporte, uma nova forma de comunicação, e a legislação vai ter que se adequar a isso.
Até muita gente mandou mensagem para a gente aqui na CBN Campinas, fazendo também esse tipo de comparação com o surgimento da tecnologia para os próprios taxistas. Por exemplo, os aplicativos, né, Easy Taxi e 99 Taxi, eles praticamente, né, deixaram obsoletos as centrais de táxis, né?
Sim, os próprios taxistas usufruem das inovações tecnológicas. O que é importante frisar é que há espaço, tanto para o serviço de táxi, quanto para o serviço do Uber, quanto para o serviço de transporte executivo. Na realidade, as naturezas dos serviços são diferentes, né? Os taxistas prestam um serviço de transporte público individual. Então, os taxistas têm algumas regras próprias, que os motoristas do Uber não têm. Por exemplo, o taxista não pode recusar uma corrida, o taxista tem um ponto específico, o taxista tem um carro devidamente identificado. Já por sua vez, tem desconto, por exemplo, tem benefício e incentivos fiscais. Os motoristas do Uber não, eles não param. Por exemplo, se você esticar o dedo na rua, tem que ser chamado por um aplicativo previamente cadastrado, através de um cartão de crédito, os carros, eles não têm uma identificação própria. Mas em relação aos taxistas, eles mesmos usufruem dessas vantagens desses aplicativos e há espaço para todos trabalharem. Agora, o que não pode é o município fazer uma dupla vedação. Considera o clandestino porque não está regulamentado, mas aí diz que não vai regulamentar. Então, de um certo modo, veda direta e indiretamente. Direta porque diz que tem uma legislação que diz que é clandestino porque não está regulamentado. E indiretamente porque diz que eu não vou regulamentar.
Doutor Danilo Andrieta, nesse caso, né, a liminar que está amparando esse motorista aqui em Campinas, veda, né, essa fiscalização da INDEC contra ele, e, lembrando, né, o senhor mesmo citou a Lei 13.775 aqui de Campinas, define como clandestino qualquer transporte individual de passageiros que concorra com o serviço de táxi sem essa autorização da INDEC. Caso tenha alguma fiscalização da INDEC quanto a esse motorista, o que nessa liminar, né, garante de punição ou de garantia para esse motorista?
Essa liminar ela vem no sentido de obstar, tá? Que a INDEC, enfim, o mandato de segurança é impetrado contra o secretário de transporte, mas ele se estende a todos os subordinados. A liminar ela vem para obstar que eles pratiquem quaisquer atos, né, que restringam e impossibilitem o exercício da atividade, ou seja, não vai poder nem apreender o veículo, tampouco aplicar qualquer multa, sob pena de descumprimento de ordem judicial, tá, e aplicação das sanções cabíveis. Isso, se eventualmente acontecer em relação a esse motorista, vai ser noticiado, tá, judicialmente, e o município vai arcar com consequências por desobediência de uma ordem judicial, tá? Então, a liminar é nesse sentido. E vem aí a garantir o direito de escolha do consumidor, a liberdade de escolher o serviço que melhor atende.
O senhor acredita que, com a utilização desse argumento, outros motoristas da Uber vão atrás desse mesmo sentido e conseguirem essa liminar e a própria Uber, né, fazer aí uma coisa mais coletiva?
Sim, sim. Na realidade, Flávio, até foi uma conversa que nós tivemos com o nosso cliente, né, o Jorge, que ele disse que gostaria de abrir caminho para que outros motoristas pudessem também ter um precedente para ajuizar a sua ação e também para que o Uber faça uma ação para atender a todos, né, uma ação de natureza coletiva. Esse precedente favorece muito, porque é uma decisão fundada na legislação municipal. Na capital houve uma liberação coletiva, mas foi uma decisão baseada na legislação da capital. Essa decisão ela vem justamente em relação à Lei 13.775 de 2010. Nós temos alguns outros motoristas do Uber que já entraram em contato com o interesse de fazer essa ação de natureza individual, mas o que nós esperamos é que realmente o Uber adote uma solução coletiva. Tá? O pensamento do Jorge Akira, que foi o nosso cliente, é de conseguir uma liberação para toda a população para que possa realmente ter o direito de escolha do melhor serviço.
Doutor Danilo Andrieta, advogado, muito obrigado pela participação aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Imagina, Flávio, eu agradeço a atenção, parabenizo a CBN pelo ótimo trabalho que desenvolve todas as manhãs, todos os dias, e deixo um grande abraço aos ouvintes e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Um grande abraço, Flávio.
Conversamos então com Danilo Andrieta, advogado, né, deste motorista da Uber, Jorge Akira, que conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para impedir a utilização da lei municipal, que é a Lei de Campinas 3.775.
CBN Campinas.